Ela tem mais de 40 anos, ela é a Cris. A ideia da montanha russa é o que a motiva a andar pra frente. E numa dessas criou um podcast diferente.
Bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do Tenho Tanto para Falar. Este é um projeto do Hub Life Design, idealizado por mim, Cris Carvalho, e por Beta Florido. Trazemos sempre assuntos para inspirar você a se inspirar, a dar o primeiro passo, a fazer uma transformação ou mesmo realizar um sonho. Neste episódio, trazemos a fala da Lela Santos, educadora parental e idealizadora do Projeto Gema. Temos muito orgulho desse projeto, que nós ajudamos a germinar na nossa mentoria Life Design. Nós temos uma comunidade de 20 mulheres incríveis, que se chama Life Design Team, e que se encontra a cada 2 meses. E o nosso tema de hoje é sobre autocompaixão superpoder, que foi o nosso último encontro da comunidade. Você conhece esse conceito? Então vem com a gente! Lela, é contigo, se apresenta e dá o seu show!
Queridas, bem, antes de tudo, queria agradecer de novo o convite para estar aqui na comunidade. Eu acho que as comunidades das mulheres têm uma força. Eu acho que o mundo, na verdade, tem se sustentado com esses pequenos grupos e com esses pequenos encontros, né? Meu nome é Ana Valéria, mas a maioria das pessoas me conhecem como Lela. Eu sou mineira de Belo Horizonte, moro em Goiânia há 22 anos. Sou educadora parental, sou mãe do Gabriel e do Felipe, de 16 e de 15 e 16 anos. E eu brinco que os meninos são o meu melhor diploma. Posso ficar falando aqui horas os cursos todos que eu fiz para vocês, mas no final do dia, o meu melhor diploma são realmente eles dois, e vendo o que é, né, a gente se comprometer com fazer um trabalho interno e acreditar que isso reverbera realmente dentro da nossa casa e com os nossos filhos, né? O trabalho de educador parental é um trabalho muito novo, é uma profissão muito nova, muitas pessoas não conhecem. Eu tive a oportunidade de fazer meu curso com a primeira escola da parentalidade positiva, que inclusive é de Portugal, é da Magda. Ela vinha ao Rio de Janeiro dar os cursos aqui, e desde então, lendo e me interessando cada vez mais por esse tema, cheguei à conclusão de que a gente faz o convite, né, para os pais e para as mães, para falar sobre os filhos, porque geralmente a gente vem, as pessoas vêm para as rodas e para os encontros de educação parental, porque se preocupam se estão fazendo certo, porque tem dúvidas, porque tem medos, e na verdade quando a gente chega na roda a gente vai falar é sobre nós mesmos. Então hoje estou trazendo um tema mais amplo, ele não é um tema só para quem é mãe, para quem é pai. Ele é um tema para qualquer pessoa, mas ele é um tema muito especial para nós mulheres. Então, o tema que eu estou trazendo hoje é a autocompaixão. Esse nome, né, como eu coloquei lá no grupo, ele é muito subjetivo. Eu falo que é até difícil as pessoas, às vezes, se interessarem por ler e por saber um pouco mais sobre isso. Porque, assim, o que é autocompaixão? Então, eu gosto sempre de trazer uma fala o mais prática possível. O que é autocompaixão para a gente no nosso dia a dia? Então, se eu for falar para vocês uma definição de autocompaixão, a definição que a própria Kristen Neff, que é desse livro que a Cris apresentou para vocês no início, né, que é o Autocompaixão Feroz, a Kristen Neff, ela começou a falar, na verdade, sobre a autocompaixão. Antes de falar da autocompaixão feroz. E a autocompaixão, ela define com a capacidade de nós sermos gentis e generosas com a gente mesma. Então, é a missão praticamente para uma vida inteira, né? E depois, com o tempo e com a medida que ela foi se aprofundando nesse tema, ela fez uma separação E ela fala nesse livro dela sobre a autocompaixão terna e a autocompaixão feroz. Sem a gente ter combinado, né? A Cris fez o convite para nós falarmos sobre esses dois temas, né? O que é ser mulher e, o mais importante de todos, como é que a gente imagina um mundo mais acolhedor para as mulheres. Então, eu acho que uma coisa que eu diria, né? O que, que é a autocompaixão? Ela é um convite para que a gente, de fato, compreenda que aquela mensagem que vem no avião, quando eles dizem para a gente, caso haja uma despressurização, máscaras de oxigênio cairão, coloque a máscara primeiro em você e depois ajude a pessoa que está ao seu lado, né? Uma criança, alguém que precisa. A gente ouviu isso na nossa vida durante anos e a gente não compreendeu, nós mulheres, que talvez essa seja a mensagem mais importante que a gente tenha subliminar, que a gente tenha recebido na nossa vida. Porque a autocompaixão ela é exatamente um convite diário para que a gente tenha a capacidade de primeiro colocar uma máscara de oxigênio em nós e depois colocar nos outros. É, a Cris fez aquele convite para a gente, para a gente fazer umas três respirações no início do encontro. Ela sempre faz, né? Eu adoro isso também. Quando nós fizemos a consultoria, ela fazia isso comigo no início. E eu ando pensando muito que, como a própria Natália disse, nós mulheres temos nos engajado em procurar um lugar um pouco melhor para nós através de escutar um podcast, de participar de um grupo, de fazer um curso, de procurar uma terapia, mas a gente não vai conseguir fazer nada disso se a gente não conseguir, de fato, fazer um trabalho que una a nossa mente curiosa, criativa, buscadora com o nosso corpo. E isso é uma coisa que a gente consegue e a gente tem conseguido fazer através da respiração. Então, eu acho que uma ferramenta prática, no livro da Autocompaixão Feroz, um dos pilares que ela trabalha para que a gente consiga, de fato, trazer a autocompaixão para a nossa vida, é o mindfulness, né? Que é a meditação. O mindfulness é um nome que foi usado para quando a meditação veio para o Ocidente. E a base dele, apesar dele ter um repertório muito grande de atividades, é que a base dele é a respiração. Então, depois até vou ler um trechinho para vocês de um outro livro aqui sobre isso. Voltando um pouquinho para a autocompaixão, é para falar para vocês o que a Christine Neff chama de autocompaixão terna e autocompaixão feroz. O próprio nome mais ou menos diz, né? A autocompaixão terna é aquela capacidade que a gente tem de cuidar de nós mesmas. E aí eu vou colocar no nosso dia a dia prático o que significa isso. Quantas vezes a gente chega no final do dia e a gente fala assim, nossa, só tomei um copo de água hoje. Não sei se isso acontece com vocês. Então, a autocompaixão terna é a capacidade que a gente tem de cuidar de nós mesmas. Significa assim, o que eu preciso? O que eu estou precisando? Eu preciso descansar. Essa noite não foi uma boa noite de sono. Eu preciso descansar. Eu preciso me alimentar bem. Eu preciso conseguir fazer uma atividade física com a consciência de que eu não vou fazer isso para atender nenhuma expectativa de ninguém. O grande desafio, o nosso grande desafio como mulheres, é que a gente está sempre tentando atender uma expectativa de alguém. Seja da sociedade, seja do nosso pai, da nossa mãe até hoje, seja do nosso companheiro, seja dos nossos filhos. Então, a autocompaixão ela é um chamado para a gente ser com a gente generosa do jeito que a gente geralmente é com uma amiga. Porque muitas vezes a gente consegue ser muito generosa e muito compreensiva com uma amiga, mas com a gente mesma, a gente é o pior algoz. Então essa é a autocompaixão terna, é aquele cuidado que eu vou ter comigo mesma. E a autocompaixão feroz foi uma coisa muito difícil para mim entrar em contato com esse conceito. Tanto que logo que eu comecei a ler o livro, nas primeiras páginas do livro, foi tão difícil para mim que eu fechei e demorei 4 meses para voltar nele de novo. Porque ela dá um exemplo logo no início do que é a autocompaixão feroz, e eu na hora falei assim, gente, eu vim sem essa capacidade. Como é que eu vou fazer? Eu não tenho essa capacidade. Foi muito dolorido, por quê? Porque o exemplo que ela dava era da compaixão que ela tinha com o filho dela, que quando ela defendia os filhos dela como uma leoa. E eu pensei assim, gente, eu nunca defendi meus filhos como uma leoa. E por que que eu nunca defendi meus filhos como uma leoa? Porque eu mesma nunca me defendi como uma leoa. Então, a autocompaixão feroz, ela significa aprender a colocar os nossos limites. Ela significa a gente se defender de fato, compreendendo, eu quero de fato conviver com essa pessoa me faz bem? Não, eu não quero conviver com essa pessoa. Eu quero realmente ir, aceitar esse convite, e eu acho que colocar os nossos limites passa por a gente também aprender a dizer não, que também é uma dificuldade que muitas mulheres têm. Então, quando eu falo que a autocompaixão feroz é quase como um superpoder, a gente colocou esse nome, né, assim, autocompaixão como superpoder, é porque à medida que a gente vai olhando para ela e vai desenvolvendo ela, a gente vai de fato, parece que começando pela primeira vez, a ter a nossa vida realmente nas nossas mãos, nas pequenas coisas do dia a dia. Eu posso dar para vocês vários exemplos, né, de coisas que a gente, e aqui já dei alguns de coisas que a gente pode colocar como autocompaixão, né? Quando a gente, né, diz isso assim, o que que espera-se de uma mulher no mundo? Que ela seja uma boa mãe, que ela seja uma boa profissional, que ela cuide da casa, que ela. Então, o primeiro ato de autocompaixão que a gente tem, que a gente precisa ter com a gente mesmo, é a gente entender que a gente não vai atender a todos esses pedidos. E como é que a gente vai conseguir fazer isso? A gente vai conseguir fazer isso através, primeiro pilar da generosidade, sendo generosos com a gente mesmo. Então, o que é que eu preciso nesse momento? Fazer essa pergunta, parar e fazer essa pergunta. Né? Vou dar um exemplo para vocês assim muito prático, né? Eu tenho procurado colocar atividade física com mais frequência na minha própria vida. Eu tenho uma dificuldade muito grande, que eu acho que é de muitas mulheres. Ou eu estou muito focada no trabalho e eu consigo trabalhar e estou indo muito bem e a minha vida pessoal está mais abandonada, então eu estou me alimentando mais ou menos, eu não estou fazendo atividade física. Ou eu estou conseguindo cuidar de mim, estou conseguindo caminhar, estou conseguindo beber água e o trabalho está negligenciado. E todas as vezes que eu falo isso nas rodas, eu vejo uma identificação imensa por parte das mulheres. Então, ontem eu tinha me proposto de manhã cedo acordar e caminhar. Tinha tido uma noite muito ruim de sono. E aí, quando eu acordei, levei os meninos na escola. Na hora que eu estava dentro do carro voltando, eu falei assim: não, eu não estou precisando caminhar. Eu estou precisando dormir. Eu tinha 45 minutos antes da próxima reunião. Então, o que que geralmente a gente faz? Não, mas eu preciso caminhar. Hoje é dia de caminhar. Hoje é terça-feira, é dia de caminhar. Eu preciso caminhar. Então, assim, a gente conseguir fazer isso num grau de generosidade, assim, a gente falar, não, o que que eu preciso nesse momento? Eu preciso dormir. Então, eu vim para casa, coloquei o despertador, 45 minutos, e eu vou dizer para vocês que isso é uma jornada tão grande. Por quê? Porque muitas mulheres que vieram antes de nós jamais dormiram durante o dia. Então, nós, muitas de nós tivemos mães, tivemos avós, que a gente nunca viu deitada durante o dia. Então, isso significa, se elas não fizeram, eu preciso honrar esse sistema e eu também não posso fazer. Então, muitas vezes, a gente vai com sono mesmo. Por quê? Porque a gente não pode deitar durante o dia, por causa de uma rigidez que a gente tem com aqueles compromissos que a gente faz. Então, a autocompaixão, como é que ela vai funcionar? A Christine Neff, no livro, convida a gente a fazer uma série de exercícios. E o que que eu ouço muitas pessoas que já leram esse livro falar? Ah, eu li o livro, mas eu tinha muita resistência de fazer os exercícios. Por que, gente, será que a gente tem muita resistência de fazer os exercícios? Porque se a gente fizer os exercícios, a gente chega onde a gente quer. Né? Por que que a gente tem, às vezes, a resistência de manter séria uma disciplina com alguma coisa que é nada mais, nada menos do que um compromisso com a gente mesma. Um comprometimento com a gente mesma. Porque a gente merece. Então, a autocompaixão, como superpoder, ela começa a nos levar em todas essas, paradas dessa jornada de nos colocar num lugar de importância, de nos colocar num lugar de merecimento. Se eu fizer esses exercícios, o que, que vai acontecer? Muito provavelmente, eu vou conseguir ser mais generosa comigo, né? E se eu for mais generosa comigo, muitas vezes vem o sentimento, eu estou traindo um sistema, nós falamos, né, há pouco, sobre quem é o grande patrão que nos mantém com um compromisso desse nível de exigência tão alto com a gente mesmo, né? Qual é? Quem é o grande patrão? O grande patrão é, um deles, o patriarcado, né? Que nos mantém nesse lugar subjugado. É, dentro do projeto, eu acho que eu não comentei no início, né? O meu projeto de educação parental se chama Gema Transforma. E dentro do Gema, eu tenho um projeto que se chama Mãe de Menino, que faz o quê? Por que que ele chama mãe de menino? Muitas pessoas entram no direct e me perguntam, não, mas por que mãe? Porque a obrigação é só da mãe e o pai? Você não faz um projeto para o pai? E eu falo, gente, infelizmente nós mulheres somos quem estamos nos predispondo a realmente caminhar. E com essa caminhada que a gente vem fazendo, a gente vem criando um abismo gigantesco entre as mulheres e os homens. Acredito que muitas de vocês devem estar ouvindo falar, né, sobre a... Essa semana eu li, inclusive, um post falando sobre a crise das mulheres hétero, que é assim, não, a gente gosta de homem, mas a gente não encontra homens que tenham um padrão, um nível de entendimento da vida, que estejam dispostos a caminhar como a gente está disposta. Então, o processo, até esse processo, né, a autocompaixão vai nos levar aonde? Vai nos levar num lugar de falar o seguinte, sim, a gente atravessa um tempo muito desafiador, né? E o que, que eu posso fazer durante esse período? Como educadora parental, eu posso primeiro, em primeiro lugar, aprender a cuidar de mim. E uma vez aprendendo a cuidar de mim, posso mostrar a minha realidade para os meus filhos, tendo dois filhos homens. Como é que eu mostro essa realidade? Um dos exercícios de autocompaixão, para mim, é compreender que eu preciso fazer uma divisão de tarefas dentro da minha casa. Vocês podem me perguntar, eu consigo? Eu não consigo até hoje. Apesar de trabalhar com esse projeto durante 5 anos, eu não consigo fazer uma divisão de tarefas do lugar que eu gostaria. Por que eu não consigo? Porque como é que é o correto da divisão de tarefas? É que todas as pessoas que morem naquela casa compreendam que aquela casa é para todos. Para mim, essa é uma realidade de autocompaixão. Para mim, se a gente for pensar no que significa autocompaixão de fato para cada uma de nós aqui, cada uma vai ter a sua jornada. Por quê? Porque a pergunta é, o que eu preciso? O que eu preciso nesse momento? Alguma de vocês vai pensar, nossa, eu precisava ter trazido um copo de água e ter deixado aqui do lado para tomar água durante esse encontro. Né? Algumas de vocês vai falar, nossa, eu preciso ligar para minha mãe e falar com ela. Nossa, mãe, não foi fácil. A sua caminhada não foi fácil. Eu reconheço que não foi fácil. Então, a gente vai primeiro ter que fazer essa pergunta para nós. E os exercícios... Adorei, a Cris, agora eu preciso de um chocolate. Os exercícios do livro são muitos. E antes de falar um pouquinho dos exercícios, eu queria fazer duas observações com vocês aqui. A autocompaixão, ela é necessária para todas as pessoas. Mas na maioria das vezes a gente vai ver a autocompaixão sendo falada para as mulheres. E a jornada da autocompaixão é a gente compreender o nosso valor. Porque o nosso valor está sempre vinculado ao que o outro acha de nós. Se a gente é boa o suficiente, se a gente é competente, nós precisamos, para fazer a jornada da autocompaixão, desvincular do valor que o outro tem. Porque todas as vezes que a gente diz um sim para o outro, a gente está dizendo um não para a gente mesmo. A gente sabe disso, né? Então, dizer mais não para os outros, para começar a viver mais sims para a gente mesmo. Eu queria ler só um trechinho desse outro livro aqui. Esse livro se chama Sobre a Liberdade. Vou compartilhar com vocês aqui. É um livro sobre a liberdade. 4 canções sobre cuidado e repressão. E a autora chama Mad Nelson. E ela fala uma coisa muito bonita, que é o seguinte. Vou ler um trechinho para vocês, tá? Sobre a liberdade. Sobre a liberdade não vai argumentar que a respiração concentrada pode oferecer de imediato igualdade e justiça social, nem reverter o curso do aquecimento global. Mas esse livro vai propor que, se quisermos nos despir de hábitos paranoicos, de desespero e de policiamento capazes de ameaçar e controlar mesmo a pessoa mais bem intencionada entre nós, hábitos que, quando continuamente satisfeitos, moldam aquilo que é possível tanto em nosso presente quanto em nosso futuro, precisaremos lançar mão de métodos que nos permitam sentir e saber que outras formas de ser são possíveis, e não apenas em algum futuro revolucionário que pode nunca chegar, ou em algum passado idealizado que provavelmente nunca existiu ou que está irreparavelmente perdido. Mas o que podemos fazer é no aqui e no agora. Esse é o ponto de Graeber quando fala sobre agir como se já estivéssemos livres. Guardem essa frase. Agir como se já estivéssemos livres. E embora às vezes signifique mais protestos e bonecos, isso também pode significar o desenvolvimento de práticas mais modestas, por meios das quais podemos desenvolver uma maior tolerância pela indeterminação, bem como pelas dores e alegrias de nossas inescapáveis relações. Ela faz esse convite para que a gente realmente acredite no simples, naquele pequenininho que a gente faz todos os dias. Eu sempre brinco com o negócio da água, né, gente? Não sei se é porque também agora eu fiz 50, já entrei na menopausa, então a gente precisa de bem mais água do que a gente geralmente toma. E eu fico brincando muito isso, assim, que é assim, ó, toma um copo d'água e oferece um copo d'água para uma outra mulher que esteja próximo de você. É assim que a gente vai fazer nesse movimento de cuidar da gente e de cuidar do outro. Porque todas as vezes que a gente recebe um convite para cuidar da gente mesma, que é o convite da autocompaixão, imediatamente, colado nesse convite, às vezes vem uma culpa. Então, como espertas e sabidas que a gente quer ser, a gente vai no pequeno agir, fazendo para mim e fazendo para o outro. Fazendo para mim, fazendo para o mundo. Mas primeiro, sempre fazendo para mim. Nas pequenas atitudes. Né? Então, o respirar pode entrar na nossa vida desde a hora que a gente levanta de manhã até a hora que a gente vai dormir. E eu posso dar a experiência própria para vocês de que só a respiração, ela nos leva para um patamar muito elevado de compreensão e de entendimento sobre as possibilidades que a autocompaixão pode transformar na nossa vida. Só a respiração, só fazer 3, 5, 10 respirações, seja no trânsito, seja no metrô, seja no banho, seja lavando a louça, que isso vai trazer para a gente um outro patamar. Outro convite que ela faz no livro, que eu queria compartilhar com vocês, e aí eu vou deixar, na verdade, feito o convite do exercício, eu não vou falar para a gente fazer agora, porque ele demora um pouco. É assim, ela coloca muito isso sobre a gente ser uma boa amiga para a gente mesma. E quando ela falava assim, ser uma amiga feroz, como eu coloquei para vocês, que eu tinha muita dificuldade com esse conceito, né, da amiga feroz. Eu falava, gente, eu acho que eu nunca tive uma amiga feroz. Como é essa amiga feroz? Né? E aceitando esse convite, que é o convite que eu quero fazer para vocês, para cada uma fazer depois, se quiser compartilhar lá no grupo, é assim, ó. A gente vai escrever uma carta para a gente mesma, como se fosse a nossa amiga feroz. O que que essa amiga feroz escreveria para mim? Então é assim, uma carta. Primeiro assim, a gente já está tão longe do conceito de carta que quase que a gente tem que falar como é que é mesmo que a gente escreve uma carta, né? Então a gente vai começar a nossa carta dizendo, querida Léo. E nessa carta, essa amiga feroz, lembrando do que é. Vou ler até o conceito para vocês aqui para ficar mais fácil da gente lembrar. Ó. Autocompaixão feroz está ligada à energia da ação para aliviar um sofrimento. A autocompaixão feroz é quando afirmamos a nossa autonomia e defendemos os nossos direitos. Como é que essa amiga feroz pode falar para a gente? Só para dar uma ideia aqui, tá? A nossa amiga feroz pode falar. Querida Filomena, pensei muito a respeito e você tem todo o direito de... Parará, 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 parará. Certo? Essa amiga feroz pode falar. Cara Juliana, depois da nossa conversa, fiquei muito reflexiva. E queria dizer que você é uma mulher... Parará, 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 parará. Tá? E o que, que essa amiga feroz diria pra gente? Então, eu só te convidar vocês, gente, eu fico arrepiada. Porque eu acho que, na verdade, a maioria de nós temos aqui algumas meninas mais novas e tal, mas assim, a maioria de nós foi criada num ambiente de mais autoritarismo e o autoritarismo, ele é duro, ele é seco. Então, numa época da vida onde era muito importante que nós tivéssemos recebido um adubo importante para acreditar no que essa nossa amiga feroz nos falará, e a gente vai acreditar, e depois a gente vai ler essa carta algumas vezes, a gente viveu num ambiente muito árido, né? Não por culpa dos nossos pais, que também às vezes vieram de ambientes assim, e que às vezes eram melhor que eles podiam fazer e sabiam fazer, né? Mas a gente agradece, compreende, entende que a gente está no, como ela disse no livro, no hoje, no aqui e no agora, e é no aqui e no agora que a gente pode fazer essas modificações, essas mudanças, né? Então eu queria deixar como convite, como exercício, para que a gente possa exercitar essa autocompaixão, que a gente escreva uma carta como se fosse uma amiga feroz, tá? A Christine fala que a autocompaixão, ela é como se fosse um tempero da vida. Então, é como se todas as vezes que a gente vai cozinhar, independente do que a gente vai cozinhar, a gente sempre coloca sal e coloca açúcar, não coloca? É como se a autocompaixão fosse um tempero para os nossos dias. Que a gente todos os dias se lembrasse de colocar uma dose de autocompaixão nos nossos dias, né? Então, não sei se deu para entender um pouquinho assim o que é o conceito de autocompaixão e como ele é um conceito muito complexo. Não adianta eu ficar aqui me aprofundando, me aprofundando, me aprofundando. A gente precisa primeiro entender o simples, primeiro entender o que ele significa para começar nos pequenos exercícios e entrando num nível um pouco maior, né? E aí, o que eu quero compartilhar com vocês? O que significa entrar num nível um pouco maior? Né? A gente começa tomando um pouco mais de água, a gente começa estabelecendo um pouco mais os nossos limites, e aí, de repente, a gente se pega tendo força para desconstruir crenças muito mais arraigadas e muito mais fortes que estão dentro da gente. Desde crenças simples, né? Que para nós, como mulheres, por exemplo, uma crença que, com a qual eu, né, entrei em contato há pouco tempo agora, que é assim, ó. Moda é uma coisa muito fútil. Se arrumar é uma coisa muito fútil. Né? E aí cada um de nós tem ali a sua caixinha de Pandora das crenças que nos impedem de ser a mulher plena que a gente merece, que a gente deseja ser. Né? Então a autocompaixão é o primeiro ingredientezinho que não pode faltar para a gente chegar onde a gente gostaria. Era isso que eu queria compartilhar com vocês.
Espero que você tenha curtido esse episódio como nós também curtimos. Querem saber mais sobre a nossa mentoria Life Design e sobre a nossa comunidade? Vai lá no meu Instagram, é @cris_smcarvalho, que tem muito conteúdo para você. E pode me chamar no direct também. Até o próximo episódio!
Ela tem mais de 40 anos, ela é a Cris. A ideia da montanha-russa é o que a motiva a andar pra frente. E